Muito bom dia a todos. Estamos aqui para arrancar com a nossa audição conjunta da Confederação Empresarial de Portugal, da CIP, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a CCP, e da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre o anúncio pelo Governo da intenção de proceder à revisão da Lei da Greve. Pela Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, nós temos connosco o Dr. Gregório Rocha Nova, vogal da Direção, e o Dr. Luís Henrique, jurista da Direção de Relações Sociolaborais. Por parte da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, temos connosco a Dra. Ana Vieira, sua secretária-geral, e por parte da Confederação dos Agricultores de Portugal, temos connosco o Dr. Adriano Lourinho, jurista da Confederação. Relativamente aos tempos de apresentação e intervenção, passava a explicar só o modelo geral. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, teremos 5 minutos iniciais da apresentação de requerimento. Os nossos convidados podem também depois observar o tempo naquele painel que refere como convidados. Depois terão uma intervenção inicial de 5 minutos para cada uma das confederações. Subsequentemente, os grupos parlamentares intervêm num único bloco, no máximo de 5 minutos cada grupo parlamentar e 2 minutos a deputada única representante de um partido, caso venha a estar presente. E, por fim, há uma resposta conjunta por parte das confederações, até 37 minutos, que corresponde ao tempo máximo de intervenção dos partidos. Se não for este o tempo na intervenção anterior, será devidamente descontado, mas eu farei essa referência. Então, sem mais demora, eu passaria ao Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do requerimento por parte da Sra. Deputada Catarina Salgueiro. Tem 5 minutos. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Gregório Rocha Novo, Dr. Luís Henriques, em representação da CIP, à CCP na pessoa da Dra. Ana Vieira e à CAP na pessoa do Dr. Adriano de Lourinho. Desde já agradeço a vossa presença. O Grupo Parlamentar do Chega requereu a audição das confederações aqui presentes no âmbito da revisão da Lei da Greve, porque entende ser fundamental ouvir as principais confederações representativas dos setores empresarial, do comércio, do serviço e da agricultura, antes de qualquer decisão legislativa nesta matéria. O Governo manifestou a intenção de introduzir uma alteração estrutural e a consagração de serviços mínimos obrigatórios em todas as greves. Esta proposta levanta questões jurídicas, constitucionais e operacionais, que não podem ser ignoradas. Com este requerimento, o Chega pretende, primeiro, registar com rigor a posição destas entidades sobre o alcance da revisão da lei e, em particular, sobre a consagração generalizada de serviços mínimos. Isto porque qualquer alteração à lei da greve terá impacto direto na organização e nos custos das empresas, desde a indústria pesada às cadeias logísticas, passando pelos serviços essenciais e pelo comércio tradicional. Estamos a falar de setores que não podem parar sem gerar prejuízos imediatos para milhares de trabalhadores, para os consumidores e para a economia nacional. Também é necessário perceber até que ponto a proposta do Governo é operacional, pois é fácil, em teoria, decretar serviços mínimos universais, mas na prática, quem assegura esses serviços, como se definem as equipes, quem suporta os encargos adicionais, que meios de fiscalização são aplicados, são perguntas que só os representantes do tecido empresarial podem responder com realismo. Segundo, avaliar a compatibilidade das soluções em discussão com o exercício efetivo do direito à greve, um direito fundamental constitucionalmente protegido, ponderando-se as propostas apresentadas necessárias e adequadas ao equilíbrio entre direitos laborais e funcionamento da economia. Terceiro, antecipar os impactos práticos e operacionais, quer no plano da organização empresarial e da prestação de serviços essenciais à população, quer no risco acrescido da litigância judicial que a aplicação destas normas poderá originar. Na verdade, há uma questão de responsabilidade democrática. Quando falamos de leis que afetam direitos fundamentais, o direito à greve, o direito ao trabalho, o direito à mobilidade, o direito à saúde, temos a obrigação de ouvir todas as partes interessadas. O objetivo desta audição é recolher contributos concretos das entidades representativas dos principais setores económicos para que o Parlamento possa legislar de forma informada, transparente e equilibrada. Só assim se garante que qualquer alteração à lei da greve respeita à Constituição, protege a confiança nas relações laborais e assegura a continuidade de serviços essenciais sem comprometer a efetividade do direito à greve. Por fim, o Chega entende que esta audição terá um contributo decisivo para clarificar posições, identificar riscos e construir soluções equilibradas. Não se trata apenas de ouvir os empresários, trata-se de garantir que a lei seja justa, execuível e respeitadora dos direitos de todos. É este o propósito da iniciativa que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora às confederações. Seguia a ordem que aqui temos e começávamos pela Confederação Empresarial de Portugal. Não sei se fala o Dr. Gregório Rocha Novo. Não fiz essa referência, tanto podem falar naturalmente a partir aqui da mesa, como caso entendam podem ir ali ao palanque, mas podem perfeitamente falar a partir da mesa. Muito obrigado.
Começar por Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começar por cumprimentar todos, para além dos meus colegas de painel aqui da mesa, e efetivamente manifestar-vos a honra que tivemos do convite e o gosto que temos, portanto, em poder corresponder. Ora bem, eu ouvi, de facto, a apresentação do requerimento pela parte da Sra. Deputada do Chega e fiquei com uma ideia de que queríamos falar da greve toda, do regime todo do direito à greve. Agora, não é isso que nós vamos fazer, seguramente, aqui hoje. Nós, sim, não vamos fazer isso. Vamos falar sobre um aspecto preciso, efetivamente, do regime da greve. Esse regime da greve, mais propriamente esse aspecto preciso, chama-se serviços mínimos nos setores que satisfaçam necessidades sociais imperativas. A CIP não põe em causa o direito à greve em toda a sua dimensão e sua inserção no quadro constitucional. Não põe. Mas temos de ter consciência de que, efetivamente, para além do direito à greve, dessa sua dimensão e inserção constitucional, também existem outros direitos, que têm consagração constitucional. Já falou a senhora deputada, efetivamente, o problema da saúde, o problema da mobilidade, o problema da educação, o problema, enfim, tem outros valores que também assumem caráter essencial. Nós, e para que isto fique claro, de base, a CIP entende que nestes setores, tanto quando utilizou a palavra universalidade, nestes setores, os setores definidos como aqueles que destinam a satisfazer necessidades sociais imperativas, setores esses que sabemos estão elencados de uma forma exemplificativa, por causa do termo nomeadamente, mas estão exemplificados, se põe no artigo 537, se a memória não me falha, esses setores, a que agora o anteprojeto vem acrescentar mais alguns, as creches, a assistência à deficiência, enfim, e a que a CIP também entende que deve acrescentar mais outros dois, nomeadamente limpeza, sobretudo, se nós imaginarmos que durante a greve terá um lapso temporal dilatado, nós estamos a imaginar como é que efetivamente a limpeza, por exemplo, numa unidade hospitalar, não tem estas características, não nos passa isso pela cabeça. Portanto, a limpeza acabamos por também querer inserir nestes setores. E, portanto, nestes setores, e, portanto, não com o caráter universal que, efetivamente, fez, no fundo, na pergunta, nestes setores nós entendemos que devem existir sempre serviços mínimos. Não restar dúvidas quanto à linearidade da nossa posição. Queremos, com isto, dizer que têm que existir serviços mínimos, ainda fixados em percentagem. Serviços mínimos, estamos a falar que não é forçosamente por força tribunal arbitral. Pode haver serviços mínimos definidos na própria contratação coletiva, aliás, a própria lei refere isso, é que na ausência de previsão em contratação coletiva ou de acordo com efetivamente os intervenientes. À falta disso, intervém, portanto, uns casos o Ministério, noutros casos o Tribunal Arbitral. Estamos a falar que, e ao dizer que queremos serviços mínimos nestas situações, serviços mínimos que não podem ser serviços zero, estamos com isto a querer dizer que tem que haver sempre o mesmo quanto de serviços mínimos, independentemente de quaisquer condições. Fixamos uma percentagem, 10, 20, 30, 40, 50, 100, mas e que esta percentagem é válida, é válida, é aplicável e... Não, não é de todo isso que estamos a dizer. Nós sabemos que as greves que não são iguais, não são todas iguais, variam com variadíssimas coisas. Variam como a dimensão, efetivamente, dos setores abrangidos pela greve. Vamos ver que há greves, por exemplo, é muito diferente existir uma greve ao período normal de trabalho na sua integralidade ou apenas em parte. É muito diferente uma greve a trabalho normal ou apenas a trabalho suplementar. Portanto, nós estamos, efetivamente, aqui a tratar de realidades que postulam, efetivamente, que esse quanto, e nesse quanto, na definição desse quanto, também tem que relevar e relevar muito, e estou a falar concretamente, por exemplo, no caso dos transportes, a segurança das próprias, os próprios utentes. Porque, efetivamente, se porventura acabamos por pôr uma percentagem desajustada de serviços mínimos, às horas de ponta é evidente que há riscos e riscos acrescidos e depois das fatalidades terem acontecido, dificilmente, enfim, se apuram com facilidade as responsabilidades e encontramos sempre algum alívio para. Estou quase a acabar. Portanto, diremos que são estes, em função destes valores, que depois, por exemplo, o Tribunal Arbitral pode, efetivamente, fixar o quanto concreto. Mas, segundo o nosso ponto de vista, quer por uma certa indução pela letra da lei, já hoje, devem ser assegurados, quer pela redação que o anteprojeto lhe quer efetivamente introduzir. Deviam, este termo do dever para nós, já inculca uma ideia, efetivamente, de obrigatoriedade do mínimo. Mas para nós, sobretudo, é a racionalidade. Estarmos a falar setores que se destinam a satisfazer necessidades sociais impertríveis e deixar essas necessidades sociais impertríveis totalmente a descoberto, com cobertura zero, isso para nós, efetivamente, não obedece a parâmetros da racionalidade, razão porque entendemos que serviços mínimos zero nestes setores, voltemos a frisar, que efetivamente para nós não preconizamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado ao Dr. Gregório Rocha Novo e agora passava à Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Muito obrigado.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Deixar também duas ou três notas sobre este tema, começando por uma nota mais genérica. Uma vez que o regime da greve está inserido num pacote muito mais global, a CCP, de alguma forma, fará uma leitura final do que forem os avanços em sede, nomeadamente, concertação social sobre este tema, para depois termos uma opinião definitiva, sendo que para nós era muito importante que viesse a existir um acordo sobre a revisão da legislação laboral, na medida em que isso nos dá uma garantia de maior estabilidade e as empresas precisam dessa previsibilidade. Dizer também, em termos de nota genérica, que este anteprojeto, no que se refere em concreto ao regime da greve, não belisca minimamente, em nosso entender, o que é o direito à greve em termos constitucionais. Como todos sabem, e já foi hoje aqui reafirmado, o direito à greve não é um direito absoluto e, portanto, de alguma forma deve ser compatibilizado com os outros direitos também previstos constitucionalmente, e nesse contexto até consideramos que o próprio anteprojeto poderia ir mais longe, resultando do mesmo inequivocamente a obrigatoriedade de serviços mínimos quando estão em causa setores que asseguram necessidades sociais imperativas, desculpem. E, portanto, também nesse contexto, e porque sempre tivemos uma leitura que a elencagem dos setores abrangidos não era exaustiva, a introdução que agora é feita de novos setores, para nós é, no fundo, uma atualização do que é a realidade hoje face ao que era algumas décadas atrás. Penso que todos concordamos que hoje o recurso, por exemplo, a serviços profissionais na área da assistência à terceira idade reveste uma dimensão e uma essencialidade que não existia há uns anos, portanto faz sentido que essa preocupação seja aqui refletida, e também sabemos, por exemplo, que as preocupações relativas ao abastecimento alimentar hoje são transversais a todos os domínios, e vimos isso quer na política nacional, quer na política europeia, e portanto faz sentido que também tenhamos aqui, porventura com mais alguma concretização, uma preocupação com as questões do abastecimento alimentar. E, de alguma forma, todas as outras propostas que foram feitas de alargamento de setores merecem a nossa concordância, e até as próprias propostas da CIP de alargamento a outros setores, na medida em que se articulam também com os setores que já estão enumerados, fazem todo o sentido. E não nos parece que com esta alteração em concreto haja qualquer lesão ao direito à greve, como disse inicialmente. O anteprojeto faz também uma segunda alteração, ou terceira alteração, que tem que ver com, de alguma forma, a necessidade de ter em conta o que é a jurisprudência em matéria de definição de serviços mínimos, eliminando, penso eu, o número 3 do 538. Também não temos nada contra, na medida em que dá aos atores que têm que, de alguma forma, decidir sobre os casos concretos maior liberdade na definição das suas propostas, mas também temos aqui que ser realistas face ao que é a experiência, nomeadamente dos tribunais arbitrais, que temos já aqui excelentes acórdãos e excelentes fundamentos que seguramente vão, quaisquer novos árbitros ou mesmo os serviços públicos encarregues desta matéria, não deixarão de levar em conta. E, portanto, termino como comecei. Parece-nos que esta não deixa de ser, em matéria do regime jurídico da greve, uma alteração absolutamente pontual. Diria que atualizada à luz do que são hoje as preocupações da sociedade, e que, de alguma forma, pretende introduzir ou atualizar o que deve ser o equilíbrio entre o direito à greve, consagrado constitucionalmente, e todos os outros direitos que têm que ser compatibilizados com estes. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Ana Vieira. E passava então ao doutor Adriano Lourinho, da Confederação dos Agricultores de Portugal. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas das confederações patronais, conforme já aqui foi dito, o direito à greve é um direito constitucionalmente consagrado e é um dos mais importantes no nosso ordenamento jurídico, mas não pode ser encarado como um direito absoluto, pois o seu exercício tem um impacto direto noutros direitos fundamentais, todos eles igualmente importantes, como o direito à circulação, o direito a acesso aos cuidados de saúde e o direito ao trabalho, entre outros, pelo que achamos que é necessária uma conciliação mais harmoniosa entre todos eles. Nesse sentido, a CAP concorda com a proposta de alteração ao número 1 do artigo 537 do Código do Trabalho no que diz respeito à obrigatoriedade de fixação de serviços mínimos. Consideramos vital esta proposta de alteração pois nos últimos anos temos assistido inúmeras vezes ao recurso à greve, sem que se tenha, em muitas dessas vezes, procurado atingir uma proporcionalidade entre aquilo que é o direito à greve e aquilo que é o impacto que o exercício desse direito tem na vida de todos os cidadãos que dependem de serviços para satisfação de necessidades impreteríveis. Mais, esses serviços mínimos, conforme disse o Dr. Gregório, não podem ser de 0%, logicamente, tem que ser fixada a uma percentagem devidamente ponderada, o bastante para assegurar a prestação dos serviços mínimos indispensáveis. Não raros foram os casos em que, em certos setores económicos, foram convocadas greves sem estabelecimento de serviços mínimos obrigatórios, e isso acarretou inúmeros custos, tanto para o Estado, como para o dia-a-dia de quem trabalha e necessita deles aceder, pelo facto de muitos deles não terem possibilidade em alternativa recorrerem a prestadores privados que atuem nessas mesmas áreas. E o exemplo mais evidente dessa situação foi o da não fixação de serviços mínimos em várias greves convocadas no setor dos transportes públicos, o que deixou os cidadãos desamparados e sem alternativas, o que é particularmente grave se tivermos em consideração que os transportes públicos para muitos representam o único meio possível de deslocação de casa para o trabalho e vice-versa. Por sua vez, no que concerne ao número 2 do artigo 537 do Código do Trabalho, quanto ao alargamento da obrigatoriedade da prestação dos serviços mínimos nos setores do abastecimento de águas e alimentar, nos serviços de cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência e nos serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais, nós também demonstramos o nosso total acordo a essa proposta de alteração. E para nós faz todo o sentido, pois trata-se de serviços que visam satisfazer as necessidades sociais impertríveis que temos aqui já abordado. Ainda assim, consideramos que é possível ir um pouco mais longe e, por isso mesmo, relativamente ao articulado proposto para o artigo 538 do Código do Trabalho, propomos que a redação para o número 2 seja alterada, sendo retirada e ou alterada a expressão na ausência de previsão em instrumento de regulamentação coletiva, pois consideramos que a definição de serviços mínimos trata-se de uma matéria que deve estar obrigatoriamente prevista num instrumento de regulamentação coletiva. E a título de exemplo de boas práticas, destacamos aqui o caso do Acordo Coletivo de Trabalho, que foi celebrado entre o Instituto Português de Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil, e o Sindicato Independente dos Médicos, que estabelece na sua cláusula 68ª, que remete depois para o artigo 4º, os serviços mínimos e os meios necessários para os assegurar em caso de greve, que para nós é da máxima importância. E é um exemplo que deveria ser seguido pelos demais instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, pois para nós não é admissível que os sindicatos e as associações que representam as empresas e os trabalhadores que desenvolvem atividade nos setores que satisfazem estas necessidades sociais celebrem instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que não prevejam a medida dos serviços mínimos em caso de greve, sobretudo quando estamos perante serviços que se destinam a satisfazer essas mesmas necessidades. Por isso, a CAP propõe igualmente que seja alterado o número 2 do artigo 492 do Código do Trabalho, no sentido de obrigar à fixação de serviços mínimos, mas apenas para os setores elencados no número 2 do artigo 537. Deste modo, só em caso de inexistência de instrumento de regulamentação coletiva é que seria possível recorrer a uma arbitragem tendente à obtenção de um acordo entre as partes, ou à decisão pelo próprio Tribunal Arbitral, ou ao serviço competente do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o que traria, na nossa opinião, ganhos para todos os envolvidos e uma maior previsibilidade para os utentes dos serviços afetados pela convocação da greve. Resumindo, entendemos, no nosso ponto de vista, que esta será a melhor forma de não só possibilitar que o direito à greve continue a ser exercido, como também assegurar que os impactos junto dos utentes desses serviços são reduzidos ou minimizados, que é, no fundo, aquilo que queremos que se pretende alcançar com a presente proposta de alteração legislativa do exercício do direito à greve.
Muito obrigado, Dr. Adriano Lourinho. E agora passávamos então aos tempos e às intervenções dos partidos. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Começávamos pelo grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Sónia Fernandes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, cumprimentar e agradecer a presença, a prezada presença dos senhores representantes das confederações empresariais, assim Dr. Gregório Novo, Dr. Ana Vieira, Dr. Adriano Lourinho e Dr. Luís Henrique. agradecer-vos, como disse, a vossa presença e dizer-vos que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata dá boa nota de tudo aquilo que nos foi transmitido hoje, até porque se congratula com o facto de ter percepcionado que comungam das diretrizes que o Governo fez transpor neste anteprojeto da reforma laboral e entendem que deveria ou poderia ter margem para ir até mais além. Assim, dizer-vos que o direito à greve constitui um direito fundamental constitucionalmente garantido, está previsto no artigo 57 da Constituição da República Portuguesa, que o reconhece a todos os trabalhadores como um instrumento legítimo de defesa dos seus direitos e interesses. De facto, a lei da greve é, desde a sua consagração constitucional, um dos pilares fundamentais da democracia e do Estado de Direito, tal como o Partido Social Democrata sempre a defendeu e defende. Um direito inalienável dos trabalhadores, a expressão maior da liberdade dos trabalhadores na defesa dos seus interesses. Mas não apenas como uma liberdade, antes como um instrumento legítimo de progresso social, de melhoria das condições laborais e de promoção da justiça no mundo do trabalho. Porém, sendo um direito fundamental, e tal como já foi aqui aventado, o direito à greve não é um direito absoluto. Tanto assim é que a lei fundamental, portanto, a Constituição da República Portuguesa, prevê que o seu exercício deva ser compatibilizado com outros direitos, eles sim também fundamentais, aqueles que já foram aqui amplamente referidos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, à mobilidade. E é por isso que este atual anteprojeto da reforma laboral apresentado pelo Governo e em discussão permanente na concertação social representa um avanço significativo e equilibrado na modernização do regime jurídico da greve, com destaque especial para as medidas como a garantia dos serviços mínimos em setores essenciais da sociedade e que Vossas Excelências aqui unanimemente referiram. Precisamente para garantir estas necessidades sociais impreteríveis e isto de molde a responder a um anseio da sociedade. É a sociedade que apela, que se atende a estas suas necessidades essenciais, que se prendem precisamente com estes direitos fundamentais e às quais nós não podemos ficar indiferentes, vemos que Vossas Excelências também não estão e muito menos o Governo está. De facto, a evolução do mundo laboral com a digitalização, a mobilidade, a valorização da formação contínua, a promoção da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar não se compadece com uma legislação parada no tempo, fechada, quase que a roçar, permitam-me, a charneira do ultrapassada. E é esta evolução que impõe esta reforma, impõe ao Governo esta reforma. Precisamente a reforma do trabalho 21 conjuga flexibilidade com segurança e ganha solidez com cada contributo, como hoje aqui este que nos trazem, que só a vem enriquecer. E, portanto, o Governo tem demonstrado uma postura exemplar e de louvar ao privilegiar o diálogo social estruturado como método de construção legislativa. A apresentação do anteprojeto em julho, seguida de um período de auscultação pública, é prova de um compromisso sério e empenhado com a escuta ativa dos parceiros sociais e da sociedade civil. Dizer-se a este propósito que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata está extremamente agradado com o trabalho de visão estratégica, equilíbrio e competência da Sra. Ministra do Trabalho, Dra. Rosário Palma Ramalho, o rosto que encabeça esta reforma laboral. É também muito importante sublinhar-se, reiterar-se e repetir-se que o Partido Social Democrata sempre valorizou e valoriza a lei da greve como um instrumento essencial de harmonização que assegura previsibilidade, transparência e estabilidade nas relações laborais. Ao mesmo tempo que reconhece legitimidade dos trabalhadores em recorrer a este mecanismo, o PSD, o Partido Social Democrata, entende que a lei deve precisamente garantir que o exercício do direito à greve não compromete os serviços essenciais nem a coesão social. E é por isso também de sublinhar com apreço que o atual anteprojeto do Governo, no âmbito da reforma laboral, em especial no que respeita à lei da greve, é um documento moderno, equilibrado, capaz de dar respostas concretas aos desafios da atualidade. O Governo demonstra com esta iniciativa não apenas sensibilidade para os problemas reais do mundo laboral, mas também sensibilidade, que foi o que faltou até agora, sensibilidade para precisamente dar resposta às necessidades essenciais e imperteríveis da sociedade atual. Paralelamente, o Governo tem tido uma atitude de profundo respeito.
Apenas para alertar.
Sim, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Muito obrigada. o Governo tem tido então esta atitude de profundo respeito pelo diálogo social, envolvendo de forma construtiva todos os parceiros. E esta postura merece ser destacada e enaltecida, porque só pelo caminho da concertação é possível alcançar uma reforma laboral sólida e duradoura. Para terminar, dizer apenas que o requerimento apresentado pelo Partido Chega para audição urgente da Sra. Ministra e das várias entidades sociais é, no nosso entender, extemporâneo, pois somos do entender que este é o momento da concertação social, não é ainda o momento dos partidos políticos, bem como entendemos que levanta sérias dúvidas quanto à sua coerência e fundamentação, já que os argumentos que invocam não correspondem ao conteúdo real do anteprojeto, revelando uma leitura superficial do documento. E mais do que contribuir para o debate, parece que queria trazer entropias e tentar instrumentalizar politicamente um processo que deve ser conduzido com responsabilidade, rigor e respeito pelas instituições. Em face de tudo o que nos transmitiram os excelentíssimos senhores representantes das confederações empresariais e também do Perdito, lançamos uma pergunta frontal. Excelentíssimos senhores, estão disponíveis para, em sede de concertação social, contribuir ativamente para a reforma da lei laboral que respeite os direitos dos trabalhadores, proteja os serviços essenciais, promovendo precisamente a estabilidade social e o desenvolvimento económico do país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com uma enorme tolerância, passamos ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Catarina Sá. Ai, peço desculpa, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a vossa disponibilidade em estar aqui hoje para contribuir com a vossa posição e com a vossa forma de ver esta questão, que para nós é muito importante, porque de facto é um assunto sensível e que teremos que caminhar com toda a certeza nesta lei. E dizer só como nota prévia, Sra. Deputada, que nós não queremos colocar entropias de forma nenhuma. O que nós queremos é contribuir para um debate aberto e transparente, porque, como eu disse, é um assunto muito importante e que merece da nossa parte todo o tempo disponível para debater e toda a disponibilidade para o fazer. Então, de facto, o Governo manifestou a intenção de rever a lei da greve, propondo, entre outros pontos, e como também já foi aqui hoje dito, o mais importante, talvez, será a consagração de serviços mínimos obrigatórios em todas as greves, com a justificação de reforçar a proporcionalidade entre o direito à greve e outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a saúde, a mobilidade, o trabalho, o acesso a serviços públicos essenciais. Isto porquê? Porque o direito à greve é, de facto, um direito fundamental, mas os outros também o são. E nós não podemos, com um dos direitos, ceifar, digamos, os outros direitos dos portugueses. E, portanto, é o nosso papel aqui tentar encontrar uma solução de forma a que todos os direitos dos portugueses que estão consagrados na Constituição sejam satisfeitos. E por isso estamos aqui nesta discussão, iremos ter outras oportunidades até chegarmos finalmente a uma redação final deste documento, porque para nós é muito importante avaliar impactos orçamentais e económicos no tecido empresarial, incluindo cadeias logísticas, bens perecíveis, serviços essenciais e custos de cumprimento. Planeamento de contingências, comunicação, a cliente, enfim, todas essas áreas empresariais também são importantes em paralelo com o direito à greve dos trabalhadores. E, portanto, muitas das perguntas que eu tinha para vos colocar já foram respondidas nas vossas intervenções iniciais, mas gostaria de de fazer apenas aqui, deixar apenas aqui uma final, que tem a ver com os ajustamentos que propõem em relação aos pré-avisos e aos planos de contingência, à informação ao público e à fiscalização para evitar abusos e minimizar danos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tivemos alguns casos recentes, até na saúde, que houve algumas confusões com os avisos de pré, com as questões dos pré-avisos de greve, e, portanto, também é uma área em que eu penso que há muito trabalho a fazer, a definir muito bem como é que essas situações são. Foi na questão do INEM, por exemplo, tivemos algumas confusões com a questão do pré-aviso e da determinação dos serviços mínimos e, portanto, gostaria também de os ouvir nesta área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento muito especial aos representantes das confederações, que nos agrada bastante hoje aqui a sua presença e as suas explicações. Permitam-me começar a dizer que a forma como fazemos este debate não é muito correta. Estamos todos de acordo com a importância do direito à greve. Um direito constitucionalmente previsto, como por todos os deputados e por todos os representantes foi mencionado. Um direito destes não pode, não deve, nunca ser colocado em causa, ser alterado, apenas como uma mera cortina de fumo ou uma fuga para a frente. Nós não falamos, nós não discutimos hoje aqui a alteração da lei da greve, porque a economia assim o grita, porque os patrões assim o querem, ou porque os sindicatos assim o exigiam. Hoje existe este debate porque houve situações específicas, dramáticas até, em que o que aconteceu nada teve que ver com a lei da greve que temos em vigor ou com os serviços mínimos, teve sim a ver com a incompetência do governo. Fala-se diretamente na CP e no INEM. Mas, quando falamos de uma lei com a importância que aqui foi referida, ela não pode ser debatida poucos meses após as eleições sem que no programa eleitoral da AD constasse o que quer que fosse sobre a alteração da lei da greve. Não é correto, não é sério, nem para trabalhadores, nem para entidades patronais. O que sentimos ao longo dos últimos anos sobre a lei da greve, não tivemos manifestações das entidades patronais. Tivemos muitas vezes, isso sim, por parte dos sindicatos. E aquilo que nós entendemos sempre, não há nenhuma lei que esteja escrita numa pedra que não deva sofrer alterações. E devemos sempre estar abertos às melhorias que possamos ter. Mas há uma evidência clara. É que a lei da greve serve para equilibrar um terreno, uma balança que está desequilibrada. Não há greve sem dano. Caso contrário, poderíamos chamar muitas coisas. Nunca seria uma greve. A greve é um meio de luta, mas ela serve preferencialmente para evitar. Ela serve para negociar, para chegarmos a acordos. Tive durante a experiência da minha vida de fazer muitos acordos, tanto representando entidades patronais como trabalhadores. E a greve é fundamental para nos levar à mesa das negociações e para nos levar a bom porto nessas mesmas negociações. Se nós começamos a dizer, bom, que tudo é indispensável, se utilizamos um caso específico, evidentemente que esse alargamento, aquilo que vai fazer é enfraquecer. E enfraquecer a parte dos sindicatos é muitas vezes também enfraquecer a parte dos trabalhadores que são referidos por vocês como prejudicados nas greves. Porque numa economia circular é evidentemente que podemos chegar ao limite de não poder haver greve. Quando um trabalhador faz uma determinada greve, ele não tem como objetivo prejudicar os outros trabalhadores. Evidentemente que aquilo que tem é garantir os seus direitos, causando pressão na sua empresa, nos serviços que a sua empresa presta. Isso é claro. O que nós temos aqui de dizer não é justificar, com casos mais ou menos mediáticos, com casos ou menos que possam fazer soar uma questão dos transportes, uma questão da educação. Bom, então, por este lado, quer dizer, os professores não podem fazer greve. Porquê? Porque os pais teriam que deixar de trabalhar para ficar com as crianças em casa. É que é isto que temos que começar a assumir. Bom, e a partir daí tudo está aí. Tudo está. Bom, quer dizer, aquelas pessoas, os trabalhadores que vão buscar o leite às vacarias também não o podem fazer. Porque as vacarias não podem comportar mais leite. Tudo mete em causa. A verdade é que nós temos que olhar, não para esta lei, em que nos últimos anos, em nada impediu que houvesse negociação, que as nossas empresas continuassem a crescer, que a nossa economia continuasse a evoluir. Não há razão para isso e a incompetência do governo não pode levar à perda de direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, meus senhores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Srs. Deputados, Srs. Senhores Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, isto ainda é relativamente cedo. Não sei se já tomaram todos café. Muito obrigado. Seguir-se a iniciativa liberal que não está presente, portanto passamos ao livre, o Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem a palavra e 5 minutos. Eu peço desculpa que eu não tenho aqui o alarme, portanto quando podia que me fossem ajudando nisso também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados. Bom dia. Eu começo por fazer um resumo daquilo que aqui foi dito, quase uma condição obrigatória, dizer que a greve não é um direito absoluto. Pois não é. Não há direitos absolutos, não há direitos que existam no vácuo. Todos os direitos existem em contraponto com outros direitos. Não é mesmo? O direito à vida em situações muito extremas é conflituante com o direito à vida de outras pessoas. Portanto, os direitos estão sempre em diálogo entre si. Mesmo no que diz respeito à greve, esse direito para os próprios grevistas não é absoluto, porque os serviços mínimos são decretados, portanto, os próprios trabalhadores sabem que esse direito tem condicionantes impostas à partida. Falou-se também da evolução da sociedade, e eu fiquei surpreendido que não se falasse da evolução salarial em comparação com a evolução da produtividade. Olhando para os últimos 10 anos, 15 anos, a produtividade aumentou mais de 8 pontos percentuais mais do que o salário. Eu, se fosse representante de uma da Confederação, se calhar colocar-me-ia a questão de saber o que é que está, afinal, a acontecer com esta produtividade. Porque é que este aumento de produtividade não está a ir para os trabalhadores como deveria estar a ir? Uma possibilidade, não sei se é real ou não, é no que diz respeito à diferença entre o salário dos administradores, dos CEOs, e os salários dos trabalhadores. Porque se em 2012, não é há 40 nem há 50 anos, em 2012 esta diferença era de cerca de 20 vezes, ela é hoje de cerca de 40 vezes. Duplicou. Portanto, alguma coisa está aqui também a acontecer. Eu gostaria de ter ouvido falar disso. Também gostaria de ter trazido o meu dicionário para perceber o que aqui se fala. Porque se fala em modernizar, fala-se em flexibilizar, fala-se, deixem-me citar corretamente, em soluções equilibradas, mas depois tudo o que vem a seguir é o oposto ao que os dicionários normais dizem que estas palavras são. Aquilo de que se trata aqui é de uma retirada de direitos. É legítimo que assim se queira, mas é aquilo que se trata, uma retirada de direitos que atualmente estão consagrados na lei e que protegem os trabalhadores. Gostaria também de ter ouvido falar disso e tenho pena de não ter trazido este dicionário. Foram também muitas as loas por parte dos nossos convidados ao Plano Trabalho 21 do Governo e sabendo que houve uma discussão prévia entre as confederações e o Governo, eu gostaria de saber se as vossas propostas foram incluídas nesta versão tal como ela está agora a debate, em particular as propostas no que diz respeito à greve. Porque eu ouvi dizer que realmente é preciso alargar os setores, os serviços essenciais, mas as razões não me convenceram porque elas não existiram. Foi basicamente dizer, porque estes serviços com a sociedade atual são importantes, alarguemos. Eu acho que era preciso ter um bocadinho mais de ciência por detrás para perceber os porquês deste alargamento. E deixo também esta pergunta. É que esta alteração proposta pelo Governo não tem qualquer verificação de impacto ou de avaliação de impacto a greves passadas. Ela surge, é importante relembrar, na sequência de uma campanha eleitoral, onde uma greve marcou a própria campanha eleitoral, o Governo não tem esta alteração incluída no seu programa eleitoral e, de repente, surge-nos como um fait accompli. Portanto, eu gostaria de saber se foi por parte das confederações, neste processo negocial, neste processo de escuta, algo que tenham transmitido ao Governo como o vosso desejo e, se não foi, então, de onde é que acham que esta proposta veio e... A pergunta importante, se da parte das confederações existem ou não existem este tipo de estudos de impacto das greves. Porque eu acho que mais do que percepções que têm guiado, infelizmente, este governo, era importante ter dados científicos e factuais sobre os impactos das greves. Depois, e terminando, o alargamento dos serviços mínimos e a sua ou o seu risco de arbitrariedade. Porque falámos aqui muito... enfim, aquele clássico, porque a greve incomoda, é claro que incomoda, eu repito a pergunta do grupo parlamentar do PS, que greve é que teve sucesso em incomodar? Incomoda-nos a nós próprios. Ainda recentemente a greve do metro aqui em Lisboa fez com que nós deputados, aqueles que como eu apanham o metro, tivessem dificuldade em aqui chegar. É lógico que incomoda e eu percebo, e percebo honestamente, a frustração dos outros trabalhadores que estão afetados pela greve. Mas ainda bem que há quem consiga continuar a fazer greves. Ainda bem. Não é por acaso, e eu já disse isto a semana passada noutra audição, e deixo já o esclarecimento, não estou de modo nenhum a dizer que o nosso governo está a caminhar nesse sentido, mas não é por acaso que em governos autoritários uma das primeiríssimas coisas que é atacada é o direito à greve. É ou de forma muito frontal ou de forma subreptícia, encapotada, com alterações cirúrgicas, que depois, na prática, são alterações profundas e que abrem a porta a todo tipo de abuso e limitação da lei da greve. Portanto, a minha última pergunta é no que diz respeito, então, a esta arbitrariedade na definição de serviços mínimos e como é que acham, então, que se poderia ter uma concretização efetiva destes serviços, na vossa visão, para o Trabalho 21. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem estragar o computador. Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os senhores representantes das confederações patronais e começo desde já por pedir desculpa porque não poderei escutar as vossas respostas ao vivo. Procurarei fazê-lo por gravação, uma vez que tenho que ausentar-me para outra reunião. Antes de mais, convém situar o que é que está aqui em causa. É, sem dúvida, um ataque brutal à lei da greve, que não é apenas um direito constitucional, portanto, uma aquisição democrática, é o resultado de décadas e décadas de luta dos trabalhadores, de sacrifícios, de perseguições, prisões e até mortes. E, portanto... Isso convoca o nosso respeito por esse direito como forma superior de luta e na luta por melhores condições. É preciso situar também este ataque ao direito à greve numa ofensiva muito mais vasta, com este pacote laboral, com este plano chamado Trabalho 21, mas que, na verdade, se inspira em concepções e práticas do século XIX, da Revolução Industrial, e que tem tradução concreta no quadro que se aprofunda cada vez mais, da desregulação dos horários de trabalho, da precariedade, do abuso do recurso ao trabalho noturno e por turnos, mesmo em setores que não precisariam deles, do trabalho barato, do trabalho suplementar barato, dos baixos salários, como digo, da destruição da negociação coletiva e dos despedimentos fáceis e baratos, para não ir a outros exemplos. Ora, o que aqui é colocado, enfim, em discussão, e é o objeto do nosso encontro, é o problema dos serviços mínimos. Eu gostaria de salientar que, de facto, uma greve tem sempre impactos. Não há greves fofinhas. Podem crer, não há. Não há mesmo greves fofinhas. E, portanto, tem impactos a começar nos próprios trabalhadores, nos seus rendimentos, na vida das suas famílias. Aliás, a greve da CP, que aqui já foi referida várias vezes, é um exemplo de como um episódio que é da exclusiva responsabilidade do Governo está a ser instrumentalizado de forma completamente abusiva e que o Governo, a seu tempo, devia ter prevenido. Porque, de facto, ele o que devia ter feito era homologar um acordo que estava já celebrado entre a administração da empresa e um conjunto de sindicatos, e não são todos da CGTP, seguro, e nem todos da UGT. Ora, em relação aos serviços mínimos, que muitas vezes já hoje são serviços máximos, há duas ou três perguntas que se impõem. A primeira pergunta que gostaria de fazer-vos é qual é a razoabilidade que encontram na ideia de impor sempre a prestação de serviços mínimos, independentemente das necessidades concretas. E foi já aqui trazido um exemplo numa audição anterior, o das batatas fritas. O fabrico de batatas fritas e de cerveja é uma necessidade social impertrível? Pergunto. E finalmente, terceira pergunta, se as confederações patronais confiam...
Srs. Deputados, vamos ouvir-nos.
Não sei se poderei concluir.
Sr. Deputado Alfredo Maia, pode continuar.
Se as confederações patronais confiam ou não nos tribunais arbitrais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos então o período dos partidos e passávamos agora à resposta conjunta por parte das confederações patronais empresariais. Não sei se seguimos a mesma ordem. Em função dos tempos utilizados previamente, cada confederação terá 8 minutos para proceder às suas respostas e à intervenção que entenda. Eu não sei se fazemos a mesma ordem. Eventualmente sim. Então começava pelo Dr. Gregório Rocha Novo, da Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado. 8 minutos.
Muito obrigado. Ora bem, a primeira perplexidade que tenho que efetivamente manifestar é que viemos para falar da lei da greve, ou melhor, nós não, nós viemos para falar de um aspecto preciso da lei da greve e acabámos por ver aqui abordada praticamente para todo o anteprojeto de alteração da legislação laboral. São realidades completamente diferentes. Não temos nada também a não responder às perguntas que foram feitas a propósito do que é que pensamos do anteprojeto, qual é o nosso empenho ou não empenho no seu desenvolvimento, mas queria efetivamente dizer que hoje, aqui, ao que vínhamos, era para falar de serviços mínimos e não de serviços mínimos de cura. Serviços mínimos nos setores que se destinam a satisfazer necessidades sociais imperativas. Mas agora começamos exatamente pelo PSD, e se me pergunta qual é a posição da CIP relativamente, portanto, se estamos disponíveis para negociar em sede de concertação social, estamos totalmente disponíveis. Aliás, o Presidente da CIP tem afirmado que para a CIP não encontra ali linhas vermelhas. Também sabemos o que significa esta expressão levada ao extremo, diria que estamos dispostos a assinar qualquer papel, por mais inócuo que seja, por mais destituído de conteúdo que seja. Não, também não é verdade. Quer dizer, não há linhas vermelhas, ou seja, se abordarem o ponto X, Y ou Z, nós pura e simplesmente retiramos-nos dessa tentativa de aproximação, tendente a um equilíbrio consensualizado. Mas estamos, efetivamente, com essa postura de espírito, uma postura de abertura social, uma postura de aproximação, tendo também consciência,
já agora, para acabar a resposta, tendo também consciência de que, efetivamente, há institutos e institutos, uns mais impactantes, outros menos impactantes, para, nomeadamente, o segmento da atividade económica que representamos. Nós, por exemplo, querermos procurarmos equiparar nesta eventual aproximação que equiparámos a proibição do outsourcing naqueles termos de acordo com o despedimento coletivo, isso levar-nos à discussão, a uma outra discussão bastante mais profunda, mas queremos equiparar uma solução, essa solução, com, por exemplo, a necessidade de ter nova autorização de 5 em 5 anos para a elaboração contínua, estamos a falar, efetivamente, de coisas completamente diferentes. Portanto, estamos, como eu digo, sem linhas vermelhas, mas com um objetivo claro, que saia algo com impacto e algo útil. Pronto. Mas essa resposta, suponho que foi a pergunta que nos dirigiu. A segunda, o Chega. Os serviços mínimos. Ajustamentos pré-avisos, serviços mínimos. Ora bem, para nós, o problema dos pré-avisos é essencialmente um problema de eficiência, de eficácia, de, no fim de contas, das decisões arbitrais e do tempo que levam, efetivamente, muitas vezes, até, e há quem tenha, efetivamente, tanta experiência disso quanto eu, ou mais, aqui presente, que efetivamente, muitas vezes, até a própria constituição do Tribunal Arbitral ocupa ele e leva ele, enfim, alguma demora e algum tempo. Acho que efetivamente é um assunto para o qual podemos, no qual podemos efetivamente, futuramente, podemos dedicar alguma atenção, mas eu volto a repetir. Não vim aqui para discutir a latitude dos interesses que os trabalhadores, são eles, está-lhes constitucionalmente garantido, são eles que definem os interesses a prosseguir através da greve. Se não haverá restrições nenhumas, não quero discutir hoje. Isso é discutir a lei da greve. Eu vim aqui para discutir um aspecto preciso da lei da greve. E esta última incursão que fiz, e ou precisão que fiz relativamente ao objeto da intervenção que aqui viemos fazer, tem a ver com uma afirmação do seu deputado Hugo Oliveira, que disse que o que o trabalhador quer, enfim, por fazer a apologia, e aí não tenho dúvidas nenhumas, se eu tivesse que qualificar, diria, ninguém aqui deixou tão explícito a convicção de que o direito à greve é um direito absoluto contra tudo e contra todos, foi o seu deputado. O seu deputado aí entrou, efetivamente, como faca e manteiga no barão. Como... Hã? Foi exatamente o que fez. Mas já agora, e relativamente a isso, com uma das frases finais, o que o trabalhador é uma forma de luta, é, teoricamente, a última, ou devia ser o último recurso, atendendo efetivamente aos impactos que têm para os dois lados, também não estamos a dizer os impactos só para as empresas, para os próprios trabalhadores. Não desconhecemos a existência de um ou outro fundo de greve, mas na generalidade não perdem. Portanto, trata-se efetivamente de perda de remuneração por parte dos trabalhadores, tem impacto na tipo deles. Mas o que disse foi quase a acabar, o que o trabalhador quer é garantir os seus direitos. Isto levar-me-ia efetivamente a voltar atrás e a alargar o problema de ser ao trabalhador que compete definir os interesses através da greve, a forma como tem sido interpretado, e efetivamente não cabe nesta forma assim tão linear desta sua expressão as greves de solidariedade, as greves políticas, capaz de governar, os seus direitos são os seus direitos profissionais, os seus direitos laborais. Mas isso é outra discussão, isso não tem nada a ver com o que vim cá fazer hoje, de todo. E está inequivocamente assumido, pelo menos em termos de jurisprudência, em termos de doutrina, a latitude é a mais ampla do que o trabalhador goza para, efetivamente, definir os interesses que quer prosseguir através da greve. Perguntava o Sr. Deputado Jorge Pinto, se as nossas propostas foram incluídas no anteprojeto. Não tivemos propostas antes do anteprojeto, temos as propostas, também não nos temos ontem, somos uma organização que vai fazer 51 anos, portanto, estas matérias também não se começou a falar delas hoje, nem ontem, portanto, temos posições mais ou menos estruturadas e historicamente evoluídas, mas, de qualquer maneira, com uma matriz que está na nossa cabeça há muito tempo, enfim, encontrada. Não fizemos nenhum documento antes do aparecimento do anteprojeto, e a sua apresentação na concertação social. Não fizemos, agora sim, agora já fizemos. Mas agora vamos começar uma fase de negociação. Agora vamos começar uma fase de aproximação. Agora as várias partes, os seis, as quatro empregadoras e as duas centrais sindicais, já elaboraram efetivamente os seus documentos, efetivamente com cada um assumindo aquilo com que em concreto concorda, aquilo que concretamente quer ver desenvolvido, aquilo que concretamente quer ver, gostaria de ver incluído, mas não houve antes da feitura do anteprojeto uma definição tão clara, de modo a poder responder o que foi absorvido e não foi absorvido das propostas que efetivamente desse nosso documento eventualmente pudesse constar. Arbitragem. Acabaram os 8 minutos?
Muito bem. Tem aqui uma cedência de tempo.
O problema das arbitragens na definição. Eu disse que mesmo, não é mesmo, o facto de se haver, segundo o nosso entendimento, obrigatoriedade de haver serviços mínimos naqueles setores que se tinha a satisfação daquelas necessidades, sempre, eu referi aqui a existência de variedíssimos outros vetores que são, efetivamente, importantíssimos na definição concreta, nomeadamente, do quantum desses serviços mínimos. Referi a duração da greve, o facto de, efetivamente, a greve ser ou não ser ao trabalho normal ou ser apenas ao trabalho suplementar, inclusivamente para o próprio, o que é que efetivamente fica em causa em termos, por exemplo, de dimensão nacional ou por simplesmente local com a greve, tudo isso são vetores que o Colégio Arbitral, para isso vai ouvir, portanto, e tem ouvido, e continuará a ouvir, seguramente, não só as partes, mas também elementos que as partes queiram apresentar para tentar corroborar um pouco a sua posição perante o Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral, portanto, tem muito ainda, muito espaço para ele próprio, em ponderação que fará, definir exatamente essa quantum que não tem que ser, e acho que nem deve ser, homogéneo, idêntico, absolutamente igual para todas as situações. Ana, muito obrigado pela cedência.
Muito obrigado, Dr. Gregório Rocha Novo. Passava à Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Só aqui, peço desculpa, desligar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tentarei responder às perguntas ou aos comentários, não necessariamente pela ordem que foram colocados. Eu comecei por dizer que estamos naturalmente disponíveis para debater este anteprojeto na concertação social. Aliás, consideramos que é importante que as matérias relativas à legislação laboral passem sempre pela concertação social, independentemente do que são naturalmente as competências da Assembleia, mas também queria deixar muito claro que não tivemos nenhuma negociação prévia sobre este anteprojeto relativamente a quaisquer matérias que constam do mesmo. O que houve, e há sempre, foi a nossa preocupação, nomeadamente quando discutimos o acordo anterior, de dizer que gostaríamos de vir a discutir as matérias laborais. O dissemos relativamente à formação profissional, à segurança social, entre outros. E, portanto, não há neste anteprojeto nenhumas propostas concretas, pelo menos da CCP. E aproveito também para dizer que, de facto, o elenco de matérias abordadas neste anteprojeto é muito diversificado. Nós já enviámos o nosso parecer e, de facto, as matérias não têm todas a mesma importância para nós. E posso dizer um bocadinho mais. Gostaríamos que a discussão sobre as questões da greve não colocassem em causa um conjunto de matérias que para nós são importantes neste anteprojeto, nomeadamente as relativas à organização do tempo de trabalho, e com isto tento também de alguma forma responder ao Chega, dizendo que não gostaríamos nada de ver esta discussão deste anteprojeto enublada por questões adicionais ou por situações concretas sobre o tema da greve, que é um tema delicado, que as confederações patronais têm sempre tratado com pinças, porque de facto não são só as pessoas que são afetadas pelas greves, muitas greves têm profundos impactos nas empresas, mas como respeitamos este direito, temos evitado ao máximo a entrar no regime jurídico da greve. Não me lembro, por exemplo, quando terá sido a última vez que a CCP fez propostas nesta matéria, e, portanto, com isso penso que respondo aqui a um conjunto de preocupações genéricas que foram levantadas. Mas quando analisamos o regime jurídico da greve, de facto, há matérias que consideramos importantes, e uma delas é, de facto, a definição, a explicitação da obrigatoriedade de definição de serviços mínimos, sendo que quanto à questão dos setores, entendendo nós que estamos perante uma simples elencagem de setores, a adição de novos setores mais não faz que reforçar a ideia de que estamos perante uma elencagem que pode ser sempre acrescentada, e esse acrescente, e mesmo a leitura que possam fazer dos serviços mínimos, quer queiramos, quer não, é sempre visto à luz da realidade atual, mesmo que estejamos a falar de princípios naturalmente muito, muito antigos. Dizer também que hoje temos já uma vasta experiência em matéria de tribunais arbitrais, e, enfim, possivelmente muitos dos deputados aqui presentes já tiveram a oportunidade de ler muitas das decisões, mas é um processo de aprendizagem interessante. Eu não sou árbitro, enfim, que os meus colegas são. Eu, por opção, nunca quis ser árbitro. Mas pensamos que é uma excelente prática que deve continuar a ser consolidada, e a maioria dos árbitros, que, enfim, são nomeados pelas partes, têm já uma experiência inestimável e que importa aprofundar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Ana Vieira. E passava agora à CAP ao doutor Adriano Lourinho. Muito obrigado.
Bem, então, eu vou seguir aqui a ordem, que eu gosto das coisas mais ordenadas, se não se importarem. Relativamente a... Se nós estamos disponíveis para contribuir para a discussão, claramente que sim. Esse é o nosso papel enquanto parceiro social, portanto estamos perfeitamente à vontade para aprofundar cada vez mais a discussão na concertação social, tal como também o Dr. Gregório disse. Relativamente à questão do pré-aviso de greve, com todo o respeito pela senhora deputada Felicidade Vital, mas eu não trago mandato para falar desse tema, porque pediram-nos para nos cingirmos a aspectos muito concretos. Mas, se for uma questão verdadeiramente importante, poderemos fazer chegar esse contributo no momento que for oportuno, e se assim o desejarem. E espero não passar aqui perguntas. Se passar, digam. Relativamente aqui à questão de que forma é que se compatibilizam os serviços mínimos e a razoabilidade. As percentagens valem o que valem, mas acho que podemos aqui neste caso fazer uso da jurisprudência, e temos uma jurisprudência relativamente recente do Tribunal da Relação de Lisboa de 10 de julho, em que poderemos sempre fixar ou ter como margem entre os 25% a 30%, dependendo logicamente dos setores que estivermos a falar e das necessidades que forem necessárias assegurar. Se estivermos a falar de saúde, as necessidades são diferentes das dos transportes, etc, etc. Portanto, acho que poderemos ter sempre essa baliza dos 25% a 30%. Relativamente aos tribunais arbitrais, eu também não sou árbitro, mas professo aqui da opinião da doutora Ana Vieira, portanto, vamos no mesmo sentido de opinião e creio ter respondido a todas as questões.
Muito obrigado pelas vossas intervenções e contributos. Dávamos então por terminada esta audição conjunta e, portanto, despedíamos dos nossos convidados e faríamos uma pausa para a transição entre reuniões. Retomaríamos daqui a 10 minutos.